Seja bem-vindo ao Papo de Armazém,
o podcast da pós-colheita de grãos. O episódio de hoje, vamos falar sobre gestão e automação. Como aumentar a confiabilidade nos armazéns de grãos.
Papo de Armazém, o podcast da pós-colheita de grãos. Gestão e tecnologia de forma descontraída.
Então, primeiramente, gostaria de apresentar. Sou o Eduardo Monteiro, CEO e fundador da Web Silos e do Papo de Armazém. É uma startup que nós conectamos clientes a fornecedores. E dentro do Papo de Armazém, o objetivo nosso é levar conhecimento de forma mais descontraída, digamos assim, para todo o segmento da pós-colheita de grãos. Então, o convidado de hoje tem uma satisfação muito grande. É uma pessoa que tem mais de 20 anos de atuação no segmento da pós-colheita. Ele é economista de formação, sócio da empresa Ciacom, sediada em Goiânia, e é focado em soluções da porteira para dentro e da porteira para fora. Quem vai explicar melhor tudo isso para nós é João Ferreira. Seja bem-vindo, João. Como é que está?
Opa, obrigado aí, Eduardo, pelo convite. Um prazer enorme fazer parte desse podcast teu. Eu, como consumidor de podcast meio voraz, não fico sem. E na minha corrida matinal hoje eu já escutei um podcast. Então, não vivo sem e parabéns pelo projeto. Eu acredito que é uma excelente forma de agregar conhecimento para o nosso setor, principalmente, né?
Maravilha.
Então, novamente, obrigado aí pelo convite e vamos bater um papo aqui, falar um pouco sobre questão de gestão e automação e como é que isso pode interferir positivamente aí na confiabilidade, como você mesmo disse, dentro das unidades armazenadoras.
João, antes de nós entrar no assunto aí de automação e tecnologia, fazer uma pergunta, né? Um comentário teu, eu queria ouvir. Tem muitos amigos aí, eu sou um consumidor de podcast recente, que nós conversamos aí, tu já tem acho que 8 anos, né, que tu ouve, né, podcast, né?
Aproximadamente, cara, assim, é meio viciante pra mim. Eu viajo semanalmente e não fico sem, então, tipo, toda viagem, eu for fazer viagem, sei lá, 2 horas, 3 horas, geralmente eu organizo ali alguns podcasts pra ir escutando.
Escuta no celular e vai ouvindo na viagem, é isso?
Isso, exatamente. Hoje tá a facilidade do Bluetooth, né, você usa no fone, por exemplo, gosto de fazer alguns exercícios pela manhã também, sempre com podcast. Assuntos diversos, né? E nas viagens também coloca no som do carro ali e vai escutando, sempre muito bom.
Que conteúdo tu assiste mais?
Eu gosto muito de conteúdo focado em negócios. Escuto desde, bom, mercado como um todo. Tem alguns podcasts de agro também que eu já escuto, mas muito focados na questões, diríamos assim, de produção mesmo, e não efetivamente. Por isso que eu falei, acho que no caso do teu podcast aí, junto com a Epsilos aí, é o primeiro focado especificamente nessa parte de pós-colheita, que eu acho muito bacana. Então, muito focado em business e em negócios, na parte de agronegócio também, parte de política um pouco eu escuto, a parte um pouco de filosofia também eu escuto, e sobre música também, é algo que eu costumo escutar. Gosto muito de rock and roll e tal, e tem alguns podcasts de rock and roll que eu acabo escutando de vez em quando também.
Muito bom, tu vê a gama de informações que tem, de conhecimento.
Hoje em dia tem, você até diríamos assim que tem vasto, a oferta que você tem de podcast hoje no Brasil e no mundo é incrível.
Exato.
E no Brasil tá crescendo bastante, né? Então assim, falou igual, exatamente isso, uns 8, 9 anos, enfim, que eu já escuto podcasts. E no Brasil você tinha pouquíssimos, assim, tal. E agora, digamos assim, até as grandes plataformas, né, como o próprio Globo, começou a entrar nessa questão do podcast a partir do ano passado, principalmente. Mas, assim, já tem galera fazendo podcast no Brasil há uma década já, ou mais. E isso foi muito forte nos Estados Unidos e veio pro Brasil e veio para ficar, né, assim. É algo que algumas pessoas estão descobrindo por agora, mas é uma mídia fantástica porque ela te dá a possibilidade de executar em tarefas enquanto você está executando. Enfim, você está executando uma tarefa e escutando ao mesmo tempo. Né?
Sim, bem isso, né? Isso que eu acho muito interessante também, possibilita. Não precisa parar para ouvir um podcast.
Isso, exato. O vídeo, às vezes, no YouTube, que eu tenho um consumo também bastante elevado, mas o vídeo, às vezes, tem que parar para poder assistir. O podcast, não. Você coloca um fone de ouvido e, sei lá, vai viajar, vai fazer exercício, vai lavar louça, enfim. Dá para fazer uma série de atividades enquanto você escuta.
Como é que o João começou no agronegócio? Como é que surgiu a empresa? Fala um pouquinho para nós sobre isso, João.
A minha ligação com o agronegócio, ela vem desde criança, por assim dizer, né? Eu moro no interior até hoje, né? Então eu falo contigo da cidade de Rio Verde, no interior de Goiás, tá? A empresa é de Goiânia. Então, assim, semanalmente eu viajo, né? Mas aos fins de semana eu gosto e muito de retornar para o interior. Você também mora no interior,
sim,
né, Eduardo? Acho que o clima do interior tem algo que me atrai bastante, enfim. Existe uma química no interior que eu gosto bastante. E moro numa cidade grande também, na capital Goiânia, né? Mas a minha história com agro, ela vem de pequeno. Minha avó tinha uma propriedade aqui no estado de Goiás, né? Eu nasci na cidade de Mineiros, Goiás. Aqui, um polo muito forte no sudoeste goiano aqui. Rio Verde, Jataí, Mineiros, Chapadão do Céu, enfim. Bom Jesus, mais pro lado sul. Então, nós temos aqui o agro bastante pungente, né? E a minha avó, basicamente, lidava com leite e algum gado ali, de corte, alguma coisinha, mas muito pequeno, né? Uma propriedade rural muito pequena em Santa Rita do Araguaia. E eu nasci ali em Mineiros, uma cidade próxima, onde meu pai, agrônomo, a ligação já vem de casa, né? Meu pai é agrônomo, aposentado já, hoje em dia, e ele trabalhou durante muito tempo na Clavego, que era a agência que fazia a classificação de grãos. E eu me recordo, então, assim, na infância, passando férias na fazenda da minha avó, geralmente passava lá uns 30 dias direto, dormindo na fazenda, que era um clima muito bacana, aquele negócio de acordar cedo e pegar uma caneca de leite pro curral, tomar o leite direto da fonte, né? Porque hoje em dia a molecada acha que o leite vai em caixinha, né? Lá no supermercado. Então essa vivência era muito bacana, e minha avó ali na labuta mesmo, trabalhando, ela mesma tirando leite e tal. Então a vivência com agro vem daí. Depois meu pai estudou em Goiânia, formou em agronomia pelo UFG, e depois ele muda para Mineiros, onde eu nasci, inclusive, e depois ele fixa em Rio Verde, né? Onde eu tenho moradia hoje também. E eu lembro também nas férias escolares com meu pai, como ele trabalhava na Clavego, ele rodava todos os municípios próximos aqui a Rio Verde, que ele era o gestor da área. E é como eles lidavam com classificação, me recordo desde infância mesmo, lidando ali com os determinadores de umidade, que eram aqueles, como é que é o nome? O
universal,
né? Isso, exato. E de vez em quando a gente ainda topa com alguns por aí, apesar de hoje você tem os equipamentos mais modernos, uhum, né? Mas eu lembro de infância, ir visitando os armazéns. Na época os silos ainda não eram muito utilizados, né? Então você tinha muita sacaria, né? E arroz era muito forte aqui na região, e depois a década de 80 que começa a surgir um pouco mais de soja, né? Aí eu já tô entregando um pouco a minha idade, né? Mas era assim, minha ligação vem então lá da infância com minha avó, meu pai é agrônomo, e ele lidando com classificação de grãos já, com as peneiras, enfim, algo que na minha infância eu tenho grandes recordações disso aí. Gostava de viajar com ele para visitar algumas unidades aí de armazenamento, né? Na época era muita sacaria. E depois eu começo a estudar agronomia, querendo seguir os passos do meu pai, mas ali eu meio que não era muito a minha praia, eu percebi do ponto de vista das matérias que tinham dentro de agronomia, tá? Eu fiz dois semestres, praticamente um ano, e depois eu migrei para economia. Aí conciliou, né, que eu conseguia trabalhar também durante o dia para me manter, né? Na época já com 16 anos ali, etc, já me mantinha, trabalhava durante o dia e estudava economia à noite. E depois, essa ligação já de infância e adolescência com agro, e depois, em economia, eu comecei a fazer um estágio, tá? Surgiu um estágio dentro de uma empresa agro, que hoje é cliente nosso, é bacana, uhum, isso, que é o Grupo Cereal aqui de Rio Verde, o Evaristo Baraúna, um cara com história magnífica, que inclusive, para quem acompanha essa parte aí de gestão, ele está na plataforma meusucesso.com, inclusive estão estudando o case dele agora, muito, uhum, bacana, e foi um prazer ter trabalhado com ele durante alguns anos. Então, aí em economia eu começo a trabalhar dentro dessa empresa do agronegócio, era um armazém geral, fazia compra e venda de grãos, e começou o processo de industrialização de soja também, soja desativada, depois parte para ração animal, e de lá eu conheci o meu sócio atual, que é justamente ele que começou a Ciacom, ou seja, começou a desenvolver softwares para armazéns gerais, muito específico. E como a gente tinha negócio de armazenamento de grãos na época, quando eu estava fazendo estágio, depois contratado pelo Grupo Cereal, e ali eu conheço o meu sócio, eu saio da empresa Grupo Cereal e entro aí já com a minha história, já entrando aí para 18 anos de Ciacom. Então aí a gente começa a desenvolver alguns produtos focados efetivamente dentro de armazéns gerais, né, pós-colheita, e estamos com essa história aí até hoje. Então, de uma maneira não tão resumida, essa é a minha história dentro do agro.
Dá para notar como é forte a infância tua no agro, né? E vem de um negócio que era pequeno, né, familiar, e conseguiu ir construindo toda essa história de forma não escalável, mas foi galgando novos horizontes, né? E hoje, com 18 anos aí de empresa, Ciacom, a gente fica pensando como é que foi essa trajetória de lá para cá, o que mudou Desde o início da Ciacom até hoje, né, nesses 18 anos, João, o que que... Você já falou que já começou atuando mais na parte de gestão, né? Então, a origem é muito focada desde o início, né? Como é que foi esse início e essa trajetória de lá para cá? Como é que ela teve as mudanças que tiveram ou manteve o foco? Como é que foi?
Uma das questões em relação a software que a gente acaba aprendendo, e muitos dizem isso, se você lê alguns livros, é o poder do foco, inclusive, né? Você tem a necessidade de focar. E como o software, na verdade, com o meu sócio, essa história começa lá diretamente com ele, inclusive aqui dentro de Goiás, no município ali de Itumbiara, era focado efetivamente em atender armazéns gerais. Então, a gente acabou criando uma solução que era extremamente, eu digo, verticalizada nessa área. Então, o nosso software hoje, por exemplo, de gestão, que digamos é o nosso carro-chefe, o nosso WMS, ele é um software focado efetivamente em resolver problemas para armazéns gerais, tá? Então, quando a gente está falando de recepção de caminhões, quando a gente está falando de expedição, cálculo de quebra técnica, cobrança de serviço, gestão financeira dessa unidade armazenadora, contratos de compra e venda, de recepção, todo esse universo, a gente sempre foi muito focado em resolver e atender esse segmento específico, tá? Diferentemente de outros, digamos, concorrentes nossos até, você acaba tendo empresas que têm um leque, um âmbito muito maior e acabam atendendo N negócios, né? Exemplo, não quero estar aqui concorrente direto, mas tem alguns clientes nossos, concorrentes, aliás, que acabam atendendo, como eu digo, sei lá, de posto de gasolina, loja varejo, até armazém gerais. Eu acho, dentro da minha humilde concepção, que acaba se perdendo um pouco o foco, porque o leque de negócio acaba sendo muito grande, né? E para você que já, pelo que eu sei um pouco da tua história, já vivenciou dentro de uma unidade armazenadora, não é o mesmo tipo de negócio que uma loja, né, de roupa, né, alguma coisa nesse sentido. Então, da nossa trajetória dentro da Ciacom, iniciada lá com meu sócio antes, era justamente isso, ou seja, como é que a gente atende da melhor forma esse segmento, tá? Então, a gente focou desde o início, tá? Iniciando ali bem pequeno na época. Quando eu entro para a empresa, a gente está praticamente com duas pessoas, basicamente eu e meu sócio, e ele já tinha um histórico, eu cheguei, ele já tinha uma carteira de clientes, né? Inclusive, ele atendeu a Ciacom, já atendeu Cargill em alguns projetos, tanto Brasil, Bolívia e Paraguai na época, e aí a Cargill foi construir o software dela, mas a gente trabalhou com eles, quando eu entrei já estava num processo de migração, mas sempre com esse intuito, né, focado em resolver problemas para armazéns gerais. Aí a gente sai lá de eu e ele trabalhando praticamente, eu cuidando da parte administrativa, executando venda, para a estrutura que a gente tem hoje, com mais de 35 pessoas envolvidas na operação, para atender segmento de pós-colheita, né? Ou seja, então nosso foco sempre foi esse. E todas as aplicações que a gente foi construindo, né, tanto a parte de agendamento de caminhões, de carga e descarga, para fazer o processo de cadência, até automação de pátios e pesagem, balanças rodoviárias sendo automatizadas, todas essas soluções elas foram pensadas para o segmento agro, ou seja, para efetivamente pós-colheita. Então, todo esse universo, uma coisa que acho que ajudou muito na nossa trajetória foi ter foco. Cara, que problema que a gente quer resolver? Eu quero resolver problema para armazéns gerais, então vamos focar diretamente nisso. E às vezes, durante a nossa trajetória, a gente acaba sendo, como se diz, assediado para resolver outras questões, e às vezes a gente entra nesse caminho. Tá, isso conosco aconteceu, vou te dar um exemplo. Uma vez um cliente nosso, a gente resolvia um problema muito bem, o problema dele era em Minas, e ele tinha fazenda e estava querendo controlar a parte de piscicultura. E nós entramos numa dessa, Eduardo. Não tivemos sucesso, porque precisávamos dar foco. E aí até que decidimos não levar o projeto adiante, mas chegamos a investir tempo e dinheiro num projeto de piscicultura que lá na frente a gente se deu conta de que não dá para atender todo mundo, tá? Então, é necessário focar para falar, cara, o que que a gente quer resolver? Qual que é a nossa expertise? Porra, a gente está dentro do segmento agro, então, dentro do pós-colheita, porque quando eu falo segmento agro, ele é gigante, né? Sim. Mas dentro de armazéns gerais, então a gente sempre focou nisso e essa é a nossa trajetória.
João, quero te agradecer uma coisa, tu falou agora, as experiências que tiveram, né, e acabou saindo um pouco do foco para atender um cliente que havia uma necessidade, questão da piscicultura, né? E tu falou algo muito importante que eu gostei. Não deu certo. O que, que eu falei no primeiro episódio do Papo de Armazém? Que o nosso podcast vai falar sobre a pós-colheita de grãos, dentre todos os segmentos que nós temos dentro da pós-colheita, e não vai ser o empreendedorismo de palco. Nós não vamos aqui só dizer que deu tudo certo, que é tudo uma maravilha, que o meu silo não estraga produto, que eu não tenho problemas de quebra técnica na minha unidade, né? Isso, que a minha equipe é toda ela treinada e tal, enfim. É, a gente sabe os problemas que tem e geralmente muda o endereço, né? Muda o estado e muda o endereço. Claro que temos mais empresas tecnificadas, um alto valor técnico de conhecimento, digamos assim, onde já conseguem treinar muito bem os colaboradores, tem um programa de gestão, de treinamento e tudo mais. Mas mesmo assim, sempre tem que melhorar. Assim como temos clientes, temos produtores que estão começando ou que já estão há muito tempo, mas não souberam encontrar as melhores formas de fazer primeiro o básico bem feito. Antes de nós falar em tecnologia, gestão 4.0, pós-colheita 4.0, nós não estamos fazendo nem o básico bem feito muitas vezes. Né? O básico bem feito corresponde a 80% de tudo. Então, uma pergunta que eu quero te fazer, João. Lá no início da trajetória da Ciacom, os primeiros clientes, ou o primeiro, qual era o problema que ele tinha e o que, que vocês fizeram para resolver?
Bom, assim, como dentro dessa trajetória, então, colocando como meu sócio efetivamente ele estava numa empresa, e essa empresa é algo interessante, né? Ele era funcionário dessa empresa e depois ele compra o software dessa empresa que ele trabalhava e começa a empreender. E um dos problemas que ele tinha lá dentro dessa empresa era justamente a empresa que ele estava não tinha foco. Então ele atendia desde posto de gasolina até armazém, citando, né? E depois ele sai e começa a atender esse tipo de cliente específico, que é o armazém geral. Então, desde, por exemplo, controlar o que era estoque Conab junto com o que era estoque de produtores e como é que o armazém cobrava por recepção, por tonelada, isso atrelado à umidade do grão que era recebido. Então, basicamente, o que desde o início a Ciacom se propõe a fazer é como é que eu ofereço a melhor ferramenta, software, certo? Focado com a melhor aderência possível para os armazéns gerais. Isso vai do escopo de quê? De recepcionar o grão, cuidar da parte da qualidade desse grão, ou seja, da classificação, fazer o cálculo da quebra técnica estimada, porque sabemos muito bem, né, que o grão, uma vez colocado, continua naquele processo de respiração e existe o processo realmente de, digamos assim, da massa de grãos ir reduzindo conforme o tempo. E a gente tem aqui, por exemplo, em Goiás, aquelas loucuras, né, Eduardo? Que até o Flávio, que a gente fez um webinar, grande figura, gente muito boníssima, excelente profissional, que ele fala, a gente está próximo a Brasília, né? Que até a gente próximo a Brasília, os caras conseguem roubar até a umidade, né? Porque a gente chega aqui na época do ano com umidade a 15% de umidade, algo clima desértico realmente, e isso para o grão, ele vai dentro de um silo, se tiver armazenado, obviamente as consequências são, como se diz, são perigosas se você não tiver um bom controle, né? E o nosso software sempre focado nisso, ou seja, qual que é o nosso software que a gente vai fazer com que os caminhões sejam pesados, fazer a integração com a balança eletrônica, fazer com que os cálculos de umidade, de impureza, de avariados, xoxo, mofado, depende do grão e depende do cliente, como é que a gente aplica os descontos corretos para que esse armazém não tenha prejuízo. Então, nós, digamos assim, desde o início a gente entende que como é que eu faço para que esse meu cliente, ou os clientes da Ciacom, isso iniciando lá com o meu sócio, como é que eu resolvo melhor essa situação? E não simplesmente com um software da mesma forma que eu peso, por exemplo, combustível, dou uma entrada em nota de combustível, é o mesmo processo que eu faço com grão. Não é. Existem diferenças específicas para isso. E a gente sempre muito focado nessa questão de soja, milho, sorgo, trigo, então assim, muito focado nessa questão de cereais mesmo, né? E diferentemente, por exemplo, nem café nós atendemos. Então, desde o início é entender como é que eu entrego o melhor software que dê confiabilidade para o nosso cliente, porque ele lida com algo que é de valor muito agregado, né? Se a gente colocar de valor, se você pegar hoje uma saca da soja, não sei quanto está em Soledade, mas, por exemplo, se pegar contratos aqui no spot aqui em Goiás fechado a 150, 155, então você pega aí um armazém com 150, fazendo uma conta aqui bem rápida, estamos falando aí de 23 milhões, tá? Então é muita grana, concorda? Nosso intuito sempre foi esse, como é que eu entrego a melhor solução para que tenha confiabilidade e que esse armazém consiga operar com lucro. E vai desde a parte do físico, recepção do caminhão, expedição, controlar a qualidade do grão que está entrando e saindo também, isso é muito importante. Além disso, toda a parte fiscal necessária, né? E vivemos um país aí extremamente cheio de burocracias e o nosso software também tem que resolver essas questões. Desde emissão de notas fiscais, controle de saldo por nota, que no armazém tem algo também bem interessante, dependendo da região onde eu tenho que controlar o estoque no processo de PEPs, né? Primeiro que entra, primeiro que sai. Então, todo esse é o universo aí focado efetivamente para esse pós-colheita, no caso, armazém gerais, esse sempre foi o nosso intuito, essa nossa criar a solução. Isso no início, né? E no decorrer do tempo a gente foi oferecendo novos serviços e produtos para esse segmento.
Bom, eu perguntei de lá para cá, né? Porque ainda temos os mesmos níveis de tecnologia, de modo amplo, né? Falando de modo geral, nós temos os mesmos níveis de tecnologia hoje, Quem vai para o campo, a gente vê. Temos armazéns, seja produtor rural, cerealista, enfim, que muitas vezes não tem um controle efetivo. Não tem controle do que está entrando. Tem uma planilha na ponta do lápis, né? Mas nem sempre aquilo ali vai ser a forma mais correta ou a forma mais confiável, digamos assim. Para o produtor que ainda não tem esse controle, tá? A empresa que não tem esse controle de entrada e de saída de produto, quais são os passos que ele tem que seguir para conseguir ter uma confiança maior e sair de problemas aí, de erros operacionais, escrever errado um número que hoje não dá para errar mais, não dá para errar mais, ainda mais com os valores que está os produtos, né, as culturas, né?
É, exatamente como você falou, a gente encontra, vou usar até um termo, né, como eu gosto muito de música, de aba a zapa, né? Então você tem de, é que eu digo, são níveis de maturidade. Então você tem desde o nível zero de maturidade do ponto de vista de gestão, tá? Não é uma crítica, etc. Cada empresa e cada produtor pode se encontrar no nível. A gente tem muitas pessoas tecnificadas do ponto de vista de produção, isso é um fato, né? O Brasil produz muito e muito bem, isso é um fato, mas às vezes a gente encontra realidades que não são tão, como se diz, tão estruturadas do ponto de vista de gestão de confiabilidade de dados, né? Então você tem realmente produtores com unidade armazenadora, por exemplo, que possuem praticamente, diríamos ali, no nível zero, mas tem algum controle, ou seja, que seja até um caderno, tá? Ou seja, uma balança interligada, onde ele imprime os tickets, vai colocando isso dentro de uma pasta e depois ele faz uma apuração através de uma soma, alguma coisa nesse sentido. Na minha concepção, isso aí poderia ser considerado um nível, talvez um nível entre o nível 0 e 1, tá? Novamente, nível 0 não é criticando, né? Porque a pessoa que chegou a ter uma estrutura dessa, ele é muito capaz, obviamente, mas a gente sempre acredita que pode melhorar. Em um momento aqui, nós citamos no podcast que a melhoria deve ser contínua, né? Em todo e qualquer processo. Então, a ideia é que você consiga galgar, ou seja, ir dando, como se fosse subir uma escada mesmo, um passo de cada vez, para que você consiga introduzir níveis de maturidade maiores. Então, se eu não tenho, por exemplo, tenho uma unidade armazenadora, que seja com, sei lá, com 70 mil sacos, 150 mil sacos ou mais, e hoje os meus controles, eles estão, diríamos, de um ponto de vista, vamos pegar aqui no Excel, né? Então nós temos uma planilha eletrônica, que seja do Google, da Microsoft, o Excel, que é mais usado, e você começa a apontar alguns itens ali dentro, tá? Isso já é o início para você começar a dar um passo em relação ao tipo de gestão um pouco melhor. Ou seja, o caminhão chegou, eu fiz um processo de recepção. Qual foi o peso que estava na entrada? Qual era o peso que estava na saída? E qual era a qualidade do grão que entrou, tá? Tudo isso vai ajudar a saber entender o quê? Qual o percentual de umidade que eu tenho que descontar desse grão que está indo lá para dentro? Qual que é o percentual de avariado que tem nesse grão? Nível de impureza? E todas essas informações eu posso imputar dentro do Excel. Então, a minha dica seria: primeiro, se eu não tenho nem nada do ponto de vista de uma planilha eletrônica, eu preciso iniciar com planilha eletrônica. Então, para começar a ajustar essa questão do saldo. E geralmente um armazém não recebe apenas por um CPF, tá? E às vezes eu tenho que ter um controle maior ainda, que é o seguinte: além, às vezes eu tenho um único CPF, mas eu tenho várias inscrições estaduais. Acredito que isso seja tanto aí no Rio Grande do Sul quanto em outras partes do Brasil, um fazendeiro que, na verdade, ele tem mais de uma inscrição. Inclusive, uma coisa que a gente tem que ter muito em conta é que, às vezes, essa falta de controle para saber o que veio de produção de cada área, ou seja, de cada inscrição, é necessário que ele tenha esse controle também, porque isso pode gerar inclusive alguns passivos do ponto de vista tributário para ele, que às vezes ele coloca muita produção em cima de uma área, pouco em cima da outra, e hoje o nível de apuração que a Receita tem, através de cruzamento de informações, isso pode gerar alguns problemas para ele no futuro. Então, é muito importante que ele controle, que seja uma planilha Excel, para saber, ou seja, eu tenho o peso bruto do caminhão, eu tenho o peso tara, e aqui vamos chamar que isso seja o peso úmido, líquido e úmido que a gente tem. E depois eu tenho que aplicar os descontos. Ah, veio com 15,2 de umidade. Qual o percentual que eu devo aplicar? Impureza, veio com 2,3 de impureza. Qual que é o percentual que eu devo aplicar? Aí tem o ardido, etc. Os outros, que vai compor variado. Então tudo isso ele precisa ter controle, tá? E muitas vezes o que a gente vê no campo é aquilo que a gente falou no início, né? Às vezes nem o feijão com arroz está sendo feito. Então, às vezes, eu nem aplico desconto, eu simplesmente pego peso bruto e tara, e se eu aplico um desconto, não é algo muito bem pensado? Será que eu estou usando a tabela correta? Será que eu estou aplicando o desconto da maneira como deveria? Então, tudo isso vai influenciar no processo de gerir. A massa de grãos que está lá dentro agora, nos silos, armazenada, será que ela é condizente com a quantidade de papel que eu tenho em mãos? Esse é um fator de extremamente preocupação. E quando eu saio da planilha, porque a planilha ela me resolve até certo ponto, quando eu começo a ter movimentos maiores E a planilha ela não está integrada diretamente com a balança. Então, imagina aqui no cenário, Eduardo. Vamos supor que eu pese uma carreta com 53 mil quilos, 53.500, que seja, peso bruto. E vamos supor que no input, nós estamos ali em correria de safra, todo mundo sabe como é que é correria de safra, todo mundo querendo entregar ao mesmo tempo, fila de caminhão, motorista, obviamente, querendo voltar para pegar mais grão. Imagina que desses 53.500, por exemplo, ele esqueça um zero. Coloque 5.350, por exemplo. Isso é passível de erro, concorda? Porque quando você está trabalhando numa planilha de Excel, cara, você está digitando, e às vezes na correria você colocou o dedo ali no teclado, por algum motivo a tecla travou e não entrou o peso. Então veja bem a possibilidade de falha que se tem. E se for no embarque, por exemplo, eu estou embarcando para uma trading, pendi um lote de grão, e esqueço de colocar esse zero, tá? Ou seja, o prejuízo, né? Novamente falando, uma carreta de soja hoje vale muita grana, carreta de milho vale muita grana, tá? Então, essa possibilidade de falha pode gerar muito prejuízo, tá? Então, eu acredito que, bom, se não tem um Excel, cara, procure ter um Excel. Inclusive, no nosso site lá, no material da Ciacon, a gente tem até algumas planilhas lá que dá para o pessoal iniciar a usar. Obviamente, qual que é o cenário melhor? Passando já para o nível 2, eu começo a ter um sistema que já está interligado com balança eletrônica, e eu evito que se digite um peso, eu coloco algumas travas, eu começo a colocar, por exemplo, o balanceiro ele só faz o processo de captura de peso, mas esse processo de captura de peso ele não pode ser enquanto o caminhão esteja em movimento. Aí com o software eu consigo inserir algumas tratativas. A questão da classificação, eu já estou com uma tabela amarrada e específica para aquele produto, então não corre o risco de repente eu ter que fazer uma conta manual para poder saber qual que é o percentual que eu vou descontar. O próprio sistema já vai fazer esse cálculo. E tudo isso, essas informações, elas vão para dentro de uma base de dados, tá? E nessa base de dados está tudo de maneira organizada e, além disso, todos os backups sendo feitos e toda a documentação necessária já está sendo colocada para quem está operando, né? Então, eu sei de qual fazenda veio aquele caminhão, qual foi o percentual de umidade, impureza, variado, etc., qual foi o peso tara, questão de cancelamento, né? Por exemplo, muitos proprietários, às vezes, não estão no local, estão na cidade, o armazém, obviamente, está na fazenda e ele precisa ter um nível de segurança. Ah, será que o balanceiro, por exemplo, ele tem condição de uma pessoa envolvida na operação consegue fazer a gente chama até de caminhão fantasma, né? Então, por exemplo, eu pego o mesmo caminhão e duplico o peso, né? O que é duplicar o peso? Eu faço, sei lá, um romaneio para o Eduardo e pego esse mesmo caminhão que está sob balança e gero um outro romaneio para o João Ferreira, por exemplo. Tá? Então, a gente, infelizmente, basta dar um Google aí, você vai ver a quantidade de fraude que existe. Né? Então, com o sistema, você consegue bloquear essas questões. O camarada, depois que ele imputa uma impureza, por exemplo, e ele quer puxar para o lado do produtor, etc. Então, são formas que você coloca ali dentro de travas para evitar que isso ocorra. Seria um nível de maturidade entre 2 e 3. Aí você pode chegar a níveis melhores que você vai subindo, né? Agora eu não tenho mais, por exemplo, o balanceiro. Eu já tenho todo um sistema automático que faz todo o processo desde o agendamento da carga, por exemplo. Vou expedir um lote de grãos e eu tenho capacidade de expedição, por exemplo, 20 carretas por dia, tá? Conforme a capacidade de expedição mesmo, né? E às vezes eu estou embarcando um lote para duas tradings, né? Então estou embarcando, sei lá, para uma cooperativa e para uma trading. E para que, de repente, a cooperativa está mais próxima, ela me encha o pátio tudo no mesmo horário, uma coisa que a gente vê comum em vários estados, acredito que, obviamente, isso aí acontece também, é fila de caminhão, né? Então, assim, toda vez que eu vejo, me deparo com, poxa, são, sei lá, às vezes passa na frente de armazém, 7 horas da manhã, já tem 30 caminhões na porta. Eu me pergunto, por qual motivo esses caras estão aí desde as 7 da manhã? Aí tem a bendita marcação, né? O cara chega lá para pegar a fila. Poxa, mas a capacidade de expedição do armazém, às vezes, nem é das 30 carretas no dia, mas o cara foi para lá para marcar a fila. Pô, ele poderia estar em casa com a família. Aí você começa a chegar no nível de gestão, vamos chamar de para 3, para 4, e melhorando, onde eu consigo fazer o seguinte, não, se eu tenho capacidade de expedição, sei lá, de 2 carretas, 3 ou 4 carretas por hora, cara, eu vou fazer essa janela. Então a transportadora vai agendar o cara chega, por exemplo, e se a janela dele é 5 da tarde, que diabos ele está fazendo lá às 7 horas da manhã? Tá, e a gente acaba expondo os motoristas a esse tipo de situação. Então, se eu planejo a cadência da expedição, eu consigo trabalhar isso da maneira. Então, o camarada pode chegar lá às 4 horas, que ele vai ser carregado às 5, e ele está lá fora na casinha do motorista, a televisão manda um aviso para ele, ele recebe um SMS e entra para carregar. E no processo de carregamento, ele já recebe uma tag com radiofrequência, ele sabe que ele vai carregar na caixa de expedição 2, por exemplo, e ali o próprio sistema já roteiriza. Eu não tenho nem a figura do balanceiro, eu posso ter um ACR, que é um sistema que vai fazer leitura da placa para identificar se a tag que está na mão dele e a placa coincide, se não for, o próprio sistema já faz um bloqueio. Eu posso ter até a interligação, ou seja, depois que ele pesa a tara, eu posso conversar com a balança de fluxo e falar o seguinte: ó, só começa o processo de expedição nessa caixa, nessa balança de fluxo, se você tiver informação do peso do caminhão, tá? Então tudo isso eu consigo amarrar ao ponto de, depois que o caminhão sai de lá, o dono do armazém, através do celular, ele consegue ver que acabou de fazer um romaneio de saída para a empresa X, o peso é tal, a classificação foi Y e o motorista é X, a nota fiscal é e tal, entendeu? Então, tudo isso aí a gente diria já está no nível de maturidade um pouco maior do ponto de vista de gestão. A grande questão é, a tecnologia somente vai resolver todos os problemas? Acredito não vá. E tudo isso tem muita questão de processo e de pessoas, tá?
Exato.
Às vezes a gente se depara muito com isso. Não adianta você comprar balança automatizada junto com o sistema de agendamento, junto com software de gestão, que vai ter comunicação através de um app, e no nosso caso nós temos o nosso app aqui da Ciacom, que toda vez que faz um romaneio chega a informação para o dono do armazém. Pô, não é só isso. Se eu não tiver processo, porque o camarada saiba o que ele tem que fazer, chegou um caminhão, o que eu tenho que fazer? Tá, aí você tem que ter o book lá para ensinar aquele cara como é que ele faz, tá? Porque não adianta nada você ter a aplicação e o camarada não tá treinado para poder executar, e depois não adianta cobrar dele porque ele não foi treinado. Então é sempre, né, digamos, o pilar: eu tenho pessoas, processos e tecnologia, tá? Esses três têm que caminhar juntos de uma maneira. Então, mas o básico você tem que começar, feijão com arroz. Não tem planilha? Cara, no mínimo pula para uma planilha. Ó, a planilha me resolveu, mas o negócio é muita grana, eu sempre digo, né? Então, o investimento que você tem em software, ele é muito baixo, perto do que da quantidade de dinheiro que a gente está lidando. Eu sempre falo, Eduardo, não sei se você concorda, que o armazém geral é igual um banco. Eu
Sim.
posso ter o meu próprio banco, e o pior, né? Aí tem os armazenadores, como as cooperativas, e quem presta serviço para terceiros também, ou seja, armazena de mais pessoas, o dele, às vezes, de vários outros, para o vizinho e etc. Você é um banco dos outros. O camarada, quando ele recebe um romaneio seu, ou seja, tem ali, eu deixei X grão, soja, por exemplo, e ele faz a conversão. Quanto que está a saca da soja? Eu tenho tantos mil reais ou milhões depositados naquele silo. Então, a responsabilidade de quem tem um armazém é muito grande, seja só a sua produção e principalmente quando tem terceiros envolvidos. Quando isso começa a aumentar, deixar na planilha, eu vejo um risco também. E o risco humano, normal, porque, enfim, como eu disse, esquecer um dígito, o teclado travou ali, poxa, às vezes você vai ver esse furo no final da safra. E aí, como diz aqui, a vaca já foi pro brejo.
João, então tu passou aqui por quatro níveis, por quatro passos, digamos assim, e tu vê a gama de informações e a abrangência que se tem quando se fala em controle, gestão e automação. Uhum. Começamos uma pequena observação, uma planilha, uma anotação, né, um primeiro passo, que é o princípio de tudo, para até agendamento de caminhões, problemas que ocorrem por um erro operacional, né? Era uma das perguntas que eu tinha. O que tu já pegou de problema nessa trajetória que, às vezes, uma simples ação poderia mudar? Ou um simples investimento poderia mudar? Né? Essa questão do zero, né? O que mais que tu já pegou por aí?
Essa questão dessas planilhas, essa questão da falha operacional, que ela é comum, porque somos humanos e erramos, né? O que nós já pegamos? Vamos pegar uma questão aqui que, mesmo tendo o sistema, que é processo, tá? Exemplo, você não calcula, por exemplo, de maneira automática a questão de quebra técnica, vamos citar, tá? E um pior dos cenários é o seguinte: os nossos softwares, eles vão, eu diríamos assim, dentro do silo tem o grão que está lá. E contabilmente, que passou pela balança, que o nosso sistema registrou, etc., tem o que a gente vai chamar de estoque contábil, né? O grande problema é que, se eu não controlo o processo de quebra técnica dentro da minha unidade, e o nosso software, ele faz um cálculo automático, ele vai fazendo uma retenção justamente para poder prevenir o armazém de falta de produto, que eu acho que o que tira sono de muita gente é entender, né? O meu grão, do ponto de vista da qualidade, ou seja, primeiro ele tem que ser conservado de uma maneira boa, né? Ou seja, tenho que ter instrumentos de automação, termometrias e tudo mais para manter o grão em bom estado. Mas outro, do ponto de vista, é quando eu tiro um relatório aqui, eu tenho esse estoque de grãos. Será que ele é compatível com o que está lá dentro do armazém? Esse é um dos problemas que eu já encontramos. Ou seja, às vezes eu tenho o estoque fiscal, que é o quê? Eu tiro um relatório, eu tenho... Ué, deveria ter X de grão. E quando você vai se deparar na expedição, às vezes o grão não está lá. Tá? Isso pode ser, a gente já deparou com algumas situações, com dois tipos de situações. O primeiro delas é que a quebra técnica não foi calculada. Então, diríamos assim, essa retenção, que realmente o produto continua respirando, e eu, a gente falou lá no início, né, que em regiões do centro-oeste, umidade muito baixa, tudo isso vai comprometer essa massa de grãos. Então, se eu não faço uma prevenção do ponto de vista do sistema, e aí com a planilha já começa a ficar um pouco mais complicado, que aí as regras, elas são um pouco mais complexas, né? Então, um sistema vai ajudar, ou seja, eu vou fazer a retenção de produto porque efetivamente existe uma quebra técnica, tá? Esse é um fato. Então, se eu não controlar, às vezes, no final, eu vou me deparar com aquela situação. Estou zerando o silo para poder dar manutenção nos equipamentos, limpar o silo para receber a nova safra, e às vezes eu me deparo com aquela situação. Eu deveria ter produto, porque aqui no sistema está me dizendo. Mas, por outro lado, eu não tenho. Olho para dentro do silo, não tem produto. Aí ele começa a investigar algumas possíveis...
Falhas, né?
Falhas, né? Aí, digamos, dentro dessas falhas, talvez eu vou enumerar três aqui, né? A primeira e a mais crítica poderia ser uma fraude. Aí ela realmente é crítica, né? Aí você tem que entender, poxa, essa unidade armazenadora, a caixa, por exemplo, o processo de expedição, a caixa, ela pode ser aberta a qualquer momento, existe um portão lateral que, de repente, o caminhão tem acesso, eu tenho um circuito de CFTV dentro do armazém que eu consigo identificar. Então, do ponto de vista de fraude, com uma automação pode se resolver. Ou seja, tudo tem que estar dentro do sistema e ao chegar ao ponto que nós temos o cliente que tem esse intertravamento, né? Ou seja, eu só abro a caixa de expedição, que é uma balança de fluxo, que funciona eletronicamente, se eu tiver um processo feito dentro do sistema. Então, ninguém vai lá e vai abrir a caixa de expedição fazendo com que o produto saia sem que ninguém fique sabendo, tá? Então, tem amarras que a gente vai criando. Pode ser ao ponto de, exemplo, eu recebi o grão e depois de seco, né? Vamos supor, eu joguei ele para 13, 14%, vamos fazer aqui fácil. Joguei o grão para 14% e na expedição... Eu não fiz o lançamento, eu fiz alguns lançamentos, não me preocupando muito com a umidade do grão que estava saindo. Aí eu tive uma quebra de umidade. Ou seja, imagina que no centro-oeste você tem período que, enfim, eu falei de 15% de umidade relativa, e às vezes você vai embarcar esse grão e ele já está muito seco. E nesse processo, essa massa, existe até uma conta que se faz, umidade inicial versus umidade final, dividido pela massa de grão, você chega ali que teve uma quebra de umidade, que está dentro desse processo de quebra técnica, né, que deveria ser considerado. Tá? Então, já deparamos com essa situação. Se eu tenho um sistema que me aponta, poxa, minha umidade aqui está muito baixa e é bem provável que eu tenha uma quebra. Mas se o sistema já está calculando uma quebra de maneira preventiva, eu evito esse problema lá no final. Tá? E a própria quebra técnica em si, que é o processo do grão continuar lá. Então, basicamente, eu citei alguns problemas que se encontram. E, obviamente, quando eu tenho um nível de maturidade, ou seja, já saí da planilha, estou com uma aplicação que me ajude a ter esses processos colocados, isso facilita. E, para fechar, digamos assim, Eduardo, às vezes é o armazém, ele começar a olhar também como é que ele fatura mais, ou seja, coloca... Se ele presta serviço, né? Como é que ele fatura mais? Ou seja, eu vejo muitas unidades armazenadoras que às vezes ele não coloca o valor do serviço dele, tá? Digamos assim, nós já sabemos que a responsabilidade é muito grande, é muito dinheiro colocado lá dentro, o armazém é um banco. E ele não cobra, certo? De maneira apropriada. Exemplo, um grão que chega com 14% de umidade, safra soja agora, e um grão que chega com, sei lá, 18% de umidade, ou 19%, então umidade um pouco mais alta, e depende já... Já vi casos aqui, já teve cliente nosso que foi recepcionar um caminhão, não tinha sequer umidade dentro da tabela dele.
Nossa.
Aí é aquele, como se diz, Deus nos acuda, né? Porque o desconto ele vai ser muito alto. E, por exemplo, estava acima de 30.
Nossa.
É absurdo, né? Você fala o caminhão, a soja está pingando lá na carroceria. Mas às vezes o produtor prefere, porque senão se ele deixar o grão lá na lavoura, vai perder tudo, né? Então ele prefere colher, nem que seja, para mandar para o armazém, para que o desconto ele sabe que vai ser alto. Mas o que eu quero dizer? O grão que chega com 14 ou com 18 ou 19, para o armazém, ele vai gastar mais tempo, ele vai gastar mais matéria-prima para poder secar esse grão, concorda?
Nossa,
padronizar.
É.
Tá? Então, a concepção que às vezes a gente pega que, por exemplo, eu cobrei, sei lá, R$25 por tonelada recepcionada. E a gente acredita que com o sistema a gente consegue falar, não, cara, mas de 0 a 14 eu vou cobrar tanto, porque ele já está seco. O grão mais sujo eu vou cobrar mais, porque eu vou gastar mais tempo de limpeza, para limpeza. E eu vou cobrar mais pro grão, sei lá, de 14 a 16 eu vou cobrar, sei lá, R$27 por tonelada, de 16,10 até 18 tanto. Ou seja, eu faço um faturamento maior, porque eu estou usando mais a estrutura, mais funcionário, mais ativo, mais secador, mais lenha, mais cavaco, mais gás, enfim, o que seja, para poder padronizar esse grão. Então, eu digo, novamente voltando, isso ajuda com que o armazém tenha mais faturamento. Mas mais faturamento porque ele está trabalhando mais. Então, nada mais justo do que ele seja remunerado. E a responsabilidade, voltando, é muito grande de uma unidade armazenadora. Então, alguns exemplos. Né?
Muito bom, João. Muito bom, João. Foi muito produtiva a nossa conversa, gostei muito. Fomos a vários setores dentro da pós-colheita, né, dentro de uma unidade de armazenagem, como o controle tem uma relação muito forte com o que acontece lá dentro. Como
Sim.
tu falou agora, limpeza, secagem, todo o contexto que daria, vai dar vários e vários outros episódios de conversa aqui no Papo de Armazém. Nós vamos conversar hoje, que não dá tempo. E então isso tudo é um emaranhado de questões que tem que serem resolvidas e não dá para deixar para depois. Qualquer
Exato.
Mil sacos de soja, quanto custa hoje? É 150
Nossa.
Mil reais.
É muito dinheiro.
E mil sacos de soja, não, vou ser bem sincero, não é muito difícil de perder. Sim. Seja por fraude, seja por erro operacional, não. seja por qualquer coisa. É fácil hoje. E vamos lá, a turma da antiga, que já está aí há 15 anos, 20 anos, né... João,
como
eu tô
há
pouco tempo aqui, né, como tu. E isso nós temos que aproveitar, porque eu nunca me esqueço de um treinamento que eu estava fazendo aqui na cooperativa. Eles diziam, Eduardo, mas o soja de hoje é muito mais difícil de conservar, estraga muito mais rápido que antigamente. E eu fiquei com aquilo pensando na minha cabeça, uhum. por que daquilo? Resumindo, questão, teor de óleo no soja mudou muito de lá para cá.
Sim.
Então isso dificulta realmente a conservação. E se tu não mede esse tipo de negócio, esse tipo de coisa, tu não sabe o que fazer. Aí Exato. Faltou produto no final da safra,
uhum.
tem que pagar o produtor.
Isso.
Outro vai ter que
Exato.
Pagar a própria fazenda. Então, para gerir, tem que medir. Tá? Para medir, contamos então com a Ciacom. Agradeço, João Ferreira, por tudo que nós conversamos aqui hoje. Quem tiver o interesse e quer saber mais, só falar com a turma da Ciacom. Com certeza, dentro dos 35 colaboradores, tem equipe que vai dar o suporte, o auxílio para o produtor que esteja iniciando ou as empresas e produtores mais tecnificados. Com certeza, a Ciacom tem o produto para auxiliar a demanda de vocês.
Exatamente, é isso aí. Independente do nível, né, Eduardo? Como a gente colocou, estou no nível inicial, estou começando, é muito importante que eu já comece bem também e a gente consegue dar um suporte bacana, conforme você diz aí, a equipe está lá para a gente apoiar e qualquer informação está diretamente no nosso site. Novamente, eu agradeço em nome de toda a equipe Ciacom e parabenizo pelo projeto. Eu, como amante de podcasts, espero que a gente volte aqui uma outra data para poder falar sobre outros assuntos. E gostaria de agradecer a toda a equipe Ciacom mesmo, os meus sócios, a Cristiane, que está lá na operação, quando diz, segurando o chifre do boi para que as coisas aconteçam, meu time comercial, enfim, meu sócio, o Vieira também, toda a galera que está lá fazendo com que a coisa aconteça, né? É uma equipe, conforme eu disse, então você tem pessoas, processos e tecnologia para que as coisas funcionem bem. E agradeço demais aí ao chamado, espero que o pessoal curta aí o assunto de hoje.
Muito bom, obrigado, João, nós que agradecemos a todos vocês. Então, encerrando o nosso episódio aqui do Papo de Armazém, um oferecimento da Web Silos e da Ciacom. Então agradecemos a todos e até a próxima. Forte abraço.
Um abraço, pessoal.
Mais um produto com a edição Senhor A.